Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, o país vem atravessando uma crise em vários setores da economia, mas parece que tem um aí que não está passando apertos. É o setor imobiliário. Como é que é isso, hein? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, incrível a notícia, um verdadeiro boom no mercado imobiliário em São Paulo e no Brasil como um todo. Só na cidade de São Paulo, parece que o mês de maio foi o melhor resultado do mercado imobiliário na cidade em 17 anos. 5.800 apartamentos vendidos e uma previsão de que esse ano inteiro vai continuar crescendo muito forte. Pensando que no ano de 2020, ano de plena pandemia, crise, quebra, a gente teve um crescimento no mercado imobiliário de quase 10%, muito acima de qualquer índice, de qualquer crescimento, de qualquer setor. E nós estamos falando de um setor que está vendendo muito, inclusive no mercado imobiliário residencial. Agora, será que isso está significando concretamente que a crise habitacional, a emergência habitacional que nós estamos vivendo na cidade, finalmente está sendo enfrentada, vai sendo enfrentada com números tão positivos, né, de venda de imóveis, números tão positivos, inclusive de venda de imóveis residenciais, Sandra?
Professora Raquel Rounik, existe alguma contradição entre esse crescimento de mercado, aumento nas vendas, com o aumento dos indicadores da emergência habitacional?
Essa é a questão. Vamos tentar entender como é que funciona isso, né? Para não entrar numa história de uma falácia, né? Imaginando que toda vez que nós temos uma grande oferta no mercado residencial e muitas realizações de venda, isso significa que a crise habitacional finalmente vai ficar para trás. Às vezes é muito pelo contrário. Vamos entender, esse crescimento que a gente teve no mercado no ano passado, ele tem muito mais a ver com a dinâmica do mercado financeiro do que propriamente com a dinâmica do mercado residencial. Vou explicar. No ano passado inteiro, a gente teve uma taxa de juros muito baixa. A Selic chegou assim, num mínimo histórico, né? A taxa Selic de 2% ao ano. Nesse contexto, primeiro, todos os investimentos de quem tem um capital excedente remuneram muito pouco em outras formas de remuneração do capital, em investimentos, renda fixa, o dólar altíssimo também. Nesse contexto, com essa taxa de juros muito baixa, isso também afetando o custo do financiamento imobiliário, esse capital excedente vai migrar para o chamado tijolo, né? Vai migrar para o setor imobiliário, porque você vai ter financiamentos com taxas muito atraentes e possibilidades de rentabilidade. Além do mais, também apareceram no mercado startups imobiliárias que agilizam o processo de comercialização, de venda de aluguéis, mas muito intensamente, inclusive penetrando em alguns nichos que ainda não haviam sido penetrados. Então, o resultado é que a gente vai ter um aquecimento desse mercado. Agora, se esse aquecimento do mercado significa mais gente tendo onde morar e não ficando, né, numa situação complexa, né, do ponto de vista de moradia, não necessariamente. Por exemplo, a gente está olhando os números desse mercado, o que foi retomado com muita força é imóvel de alto padrão. Então, não é exatamente imóveis para quem não tinha casa ou não tinha onde morar. A gente viu que a oferta grande que aconteceu é num setor de mais alta renda, tem muito mais a ver com fluxo de investimento financeiro do que propriamente com uma oferta para quem não tinha onde morar. Resultado, mercado imobiliário aquecido, preços cada vez mais altos, cada vez mais difícil para as pessoas poderem ter um lugar onde morar. Nossa, parece muito estranho? Sim, parece estranho, mas essa é a dinâmica.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos. por Raquel Ronick.